Muita gente diz assim que Deus nos guia através das circunstâncias. Um dos autores, inclusive, cita Atos 16, aquela história em que Paulo vai pregar num lugar, mas ele é impedido pelo Espírito de Jesus. E aí depois aparece uma visão a ele, alguém dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele é dirigido a pregar em outro lugar. Esse texto é citado como exemplo de circunstâncias. Acontece que em Atos 16, não há uma direção clara resultante do ser impedido de pregar na Ásia. Imagina se Paulo concluísse que Deus não quer salvar asiáticos. Ele poderia tirar essa conclusão se ele estivesse analisando a porta fechada. Porém, eu costumo dizer que providência nunca vem com legenda. É por isso que a gente diz assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Não é que eu não amo o Senhor ou que eu tenho que me arrepender de algum pecado grave. Eu estou vivendo junto do Senhor. Mas Deus, as circunstâncias da vida, a sua providência não vem com legenda para explicar tudo nos mínimos detalhes. Se você acha que o que aconteceu com José vai acontecer com todo mundo, de entender como os cuidados de Deus cooperaram para a preservação da sua família, eu quero te frustrar hoje à noite e dizer que nem sempre é tão claro assim, porque providência não vem com legenda. E não dá para a gente interpretar a providência e concluir que Deus vai fazer desse ou daquele jeito. Tudo que a providência ensina para a gente é que o Senhor Deus é soberano e que Ele é sábio, e que às vezes Ele toma caminhos diferentes daqueles que a gente planejou. Só isso. Então não dá para dizer que Deus nos guia claramente pelas circunstâncias. Portas abertas podem ser oportunidade para você fazer o que é mal. Inclusive, Deus disse que certa vez conduziu o povo, provou o povo com profetas falsos para ver se o povo amava o Senhor. Oportunidades, mas elas não eram boas oportunidades. Se a gente pegasse a história de Jonas, Jonas chegou em Jope e tinha bilhete para Tarsis. Portas abertas, deve ser de Deus. E você sabe pela história que não é de Deus, mas a circunstância estava lá, a porta estava aberta, foi possível ir. Mas providência não vem com legenda. Por isso que não é simples interpretá-la. Tem gente que fala que Deus guia pela palavra, o que é excelente, mas às vezes usa até de maneira indevida. Um autor que eu li diz assim que quando a gente cresce no apreço pela palavra, a gente desenvolve uma habilidade de cheirar a vontade de Deus em cada situação. Falei, uau! De Deus! Não, não é de Deus. Não é? Claro que ele está usando uma analogia aqui, uma metáfora, mas ainda assim, o que está sendo destacado? De que a vontade de Deus você pega no ar, de maneira meio subjetiva. Uma outra orientação que eu acho muito complicada, quando autores dizem assim que você pode orar por uma situação até você estar certo da vontade de Deus no assunto, porque você vai ter paz interna. Você já conversou com gente que está amortecida na sua consciência moral, e ela fala assim, eu estou em paz. Se ela confiar na sua paz, problema, caminho de perdição. Nosso coração não é confiável, inclusive a escritura não legitima essa paz interna. Vou dar um exemplo bem claro. Se um jovem diz assim, tenho sentido de Deus que eu vou para o ministério da palavra, eu quero ser um pregador da palavra. Ele almeja o episcopado. 1 Timóteo 3 diz que ele tem que dar evidências externas e visíveis à comunidade para que de fato ele seja ministro da palavra. Não adianta ele dizer, mas eu tive um chamado lá no quarto, eu e Deus. Paulo fala, ele tem que ser assim, 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 vai dando uma lista imensa. Por quê? Porque essa subjetividade não é suficiente para dizer, fui dirigido pelo Senhor. Para Paulo, a direção vem por meio da confirmação da igreja. Então você percebe que existem várias diretrizes que nos confundem. Uma última que eu vou falar com certa preocupação é quando as pessoas falam de uma certa sensibilidade para sentir o Espírito. A ideia de você ter uma sensibilidade mostra que você tem que ter uma apreensão diferente do que a maioria das pessoas. Por exemplo, sensibilidade à direção do Espírito pode ser natural a alguma pessoa que se entende dirigida pelo Espírito, mas alguns de nós sentem que são uma porta. Isto é, não tem sensibilidade para nada. E aí quem tem sensibilidade parece muito mais espiritual do que quem não tem. Você já deve ter ouvido pessoas que disseram, você estava andando assim na rua, de repente o Espírito falou, entra aqui no beco, aí você entrou no beco. Agora vira à direita, vira à direita. Agora vira à esquerda. Agora fala com essa pessoa, aí ele falou. Isso parece tremendamente espiritual. O problema é que isso não se discipula, não se ensina. Isso é uma coisa que ainda está calcada em coisas que a Escritura nunca prescreve. Agora escuta, porque isso aqui é importante, é pesado, mas é importante. A Bíblia nunca pede para você ser sensível ao Espírito. Pelo contrário, diz que o Espírito é poder, você sente Ele necessariamente. É por isso que Ele é traduzido como vento impetuoso no dia de Pentecostes. Você não precisa desenvolver sensibilidade. Ele é o Espírito de Deus. Ele pode se fazer notado. Ele pode se fazer notado. Ele não precisa da sua sensibilidade. Ele é eficaz em tudo o que Ele faz. Então entenda como esses exemplos que eu estou dando são exemplos de gente que escreve livros, tá? Para tentar ajudar eu e você a entender o discernimento do Espírito. Mas há muita confusão teológica. E qual é o pressuposto por trás de muito dessa orientação? A ideia de que eu posso conhecer o mapa espiritual das minhas decisões, como se tivesse um vislumbre do script do próximo capítulo. Senhor Deus, eu quero abrir um negócio. Eu gostaria muito que o Senhor mostrasse para mim que se é da tua vontade. Aí Deus dá para você a ideia assim de que lá na frente o negócio está bombando, está indo muito bem. Aí você fala, então é de Deus, vou abrir o negócio. O que a gente quer, na verdade, é um trailer do sucesso. Mas a Escritura nunca prometeu para você um trailer do sucesso. Ele não antecipa coisas para você dizer, ih, Deus disse que vai dar errado, melhor não fazer. Ele não antecipa um filminho de possíveis circunstâncias. Essa é uma expectativa pagã. A gente tem uma expectativa de uma vida perfeita, livre de tropeços. Então quando a gente fala assim, Senhor, mostra se é teu, se eu devia fazer o que a gente quer. Senhor, me livra de passar por aflições. Mas a Escritura não diz que você vai ficar sem aflições. Ela vai dizer que Deus vai te livrar em meio a elas. O Senhor de todas as aflições livra o justo, mas Ele não deixa de fazer o justo passar por ela. Então, queridos, a gente precisa perceber que o pressuposto é de descobrir uma certa vontade individual de Deus para que você tem que descobrir para agradar o Senhor. Qual é a consequência disso? A consequência é que a Bíblia não trata dos específicos da vida. Isto é, você não consegue abrir lá em 3 Coríntios e descobrir para qual faculdade o seu menino vai. Né? Não tem lá em 3 Coríntios, não tem nem em 3 Coríntios. Mas se tivesse, você ia procurar lá. Não tem que casa você deve comprar, ou se você vai alugar, ou se você não vai alugar, ou se você deve ter mais um filho, ou não deve ter mais um filho. Não tem isso na Escritura. E como não tem essas respostas que muitas vezes a gente busca, o que acontece? A gente procura outros meios de descobrir. Aqueles que são carismáticos vão atrás de profecias, sonhos, visões. Aqueles que são mais tradicionais vão atrás de circunstâncias, ou um mover interno, ou uma paz de mente. Não importa aqui agora se você é carismático, é pentecostal ou não é. O ponto é que quase todo evangélico vai atrás de uma direção que extrapola a Escritura. Porque a gente quer descobrir as coisas que Deus não colocou na Escritura. Com isso a gente está dizendo que ela não basta. Ela não é suficiente para me dirigir.